Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Eneva. Antes de darmos início ao call, peço que atentem ao disclaimer do slide 2. Bom, passando agora para o slide 3, começo apresentando os destaques do trimestre. O terceiro trimestre de 2021 foi marcado por um forte desempenho operacional. Encerramos o trimestre com um EBITDA ajustado de R$ 573 milhões, praticamente o dobro do valor do EBITDA registrado no terceiro trimestre de 2020. O crescimento foi reflexo do alto despacho para atender a demanda crescente do mercado por fontes despacháveis e do incremento das margens variáveis das nossas usinas. A melhor performance operacional foi acompanhada por uma melhoria do resultado financeiro, impulsionando o lucro líquido do trimestre, que totalizou R$ 363 milhões, comparado aos R$ 56 milhões registrados no terceiro trimestre de 2020. Fechamos o trimestre com um saldo de caixa de R$ 2 bilhões e desembolsamos R$ 244 milhões dos financiamentos contratados juntos ao BASA e BNB para os projetos Azulão Jaguatirica e Parnaíba 5. Continuamos avançando nas obras nos sites de Azulão, Jaguatirica e Parnaíba 5, com etapas importantes alcançadas, conforme será detalhado mais à frente. Nossa previsão para início da operação comercial de Azulão Jaguatirica é até o final desse ano e de Parnaíba 5 durante o primeiro semestre de 2022. Vale destacar que no mês de julho fizemos uma certificação extraordinária de reservas e recursos contingentes, referente a 30 de junho de 2021, apontando um incremento de 8% no volume de reservas de gás 2P do campo de Azulão, bem como recursos contingentes na área de Juruá e outras acumulações de gás e óleo na bacia do Amazonas. Considerando a incorporação das novas reservas e descontando a produção acumulada até o final de setembro, fechamos o trimestre com reservas 2P totais de 30,8 bilhões de metros cúbicos nas bacias do Paraíba e do Amazonas. Na bacia do Parnaíba, especificamente, tivemos um aumento de 1 bilhão de metros cúbicos no volume de reservas 2P de gás, em comparação ao terceiro trimestre de 2020, mesmo em um cenário de forte produção de gás. Passando agora para o slide 4, o consumo de energia elétrica se manteve elevado no terceiro trimestre de 2021, impulsionado pela recuperação da atividade econômica. Ao mesmo tempo, o agravamento do cenário hidrológico continuou a impulsionar a geração termoelétrica. O gráfico à esquerda mostra mais uma deterioração acentuada no nível de energia natural afluente do Sudeste e Centro-Oeste, se mostrando a pior sequência histórica dos últimos 90 anos para os meses de julho, agosto e setembro. Nesse ambiente crítico, a ONS continuou restringindo a geração hidrelétrica para preservar os níveis dos reservatórios. Dessa forma, para fechar o balanço do sistema, o despacho térmico ficou bastante elevado, com aumento de 111% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O cenário crítico da hidrologia, combinado com o aumento do consumo, impactou significativamente os preços de energia. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o PLD médio se manteve no teto estrutural de cerca de R$ 580 por megawatt-hora durante o terceiro trimestre de 2021, comparado ao PLD médio de menos de R$ 100 por megawatt-hora no mesmo período do ano anterior. Passando agora para o slide 5, o gráfico à esquerda mostra o baixíssimo nível de energia armazenada nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, com início de inversão de tendência no mês de outubro, refletindo as chuvas recentes. No gráfico do centro, vemos que as projeções do PLD médio no subsistema norte já refletem menores valores para os próximos meses, em função da sinalização de melhoria do cenário hidrológico do país. No entanto, mesmo com essa perspectiva de redução de preços, é esperado que o despacho térmico continue elevado nos próximos meses, para viabilizar a recuperação dos reservatórios. Nesse sentido, de acordo com fontes públicas, o despacho médio previsto das usinas do Complexo Parnaíba nos próximos 12 meses é de aproximadamente 70%. Passando agora para o slide 6, no terceiro trimestre, todas as usinas da Eneva despacharam por ordem de mérito, totalizando um despacho médio de 98% no trimestre, comparado a 24% no terceiro trimestre de 2020. Com isso, a produção de gás também aumentou consideravelmente, de forma que o despacho médio da UTG atingiu 93%, versus 26% do ano anterior. No terceiro trimestre, os CBUs das usinas a carvão e Parnaíba 1 foram positivamente impactados pela alta expressiva dos indexadores de preços de combustíveis, CIF-ARA e o Henry Hub. Adicionalmente, o aumento do PLD no período impactou a parcela de energia comercializada no mercado spot. Todos esses efeitos contribuíram para o crescimento da receita líquida no terceiro trimestre de 2021, que aumentou quase R$1 bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando agora para o slide 7, apresenta os principais impactos no EBITDA no trimestre na comparação com o ano passado. Nesse trimestre, o EBITDA ajustado atingiu R$573 milhões, um aumento expressivo em relação ao terceiro trimestre de 2020. O resultado foi impulsionado principalmente pelo desempenho no segmento de upstream, reflexo do maior despacho que impactou a receita variável com a venda de combustível sem contrapartida nos custos. O desempenho no segmento de geração a carvão também contribuiu para o aumento do EBITDA ajustado na comparação anual. Nesse trimestre, as duas usinas tiveram seus CVUs positivamente impactados pela elevação do CIF-ARA, descolando do custo médio do estoque do carvão adquirido anteriormente a preços inferiores. Isso refletiu em margens variáveis positivas nas usinas. Por outro lado, o crescimento do EBITDA ajustado foi parcialmente compensado pela necessidade de ressarcimento de lastro da usina de Parnaíba 2, que passou por um período de manutenção corretiva entre 19 de junho e 17 de julho. Durante esse período de indisponibilidade, esses custos totalizaram R$ 72 milhões. Passando agora para o slide 8, apresentamos os principais impactos no fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional atingiu R$ 431 milhões no trimestre, alavancado pelo maior EBITDA do período em função do resultado operacional. O resultado foi atenuado pela combinação de alguns efeitos, com destaque para o maior, maior impacto da necessidade de capital de giro no trimestre. Essa variação foi basicamente em função do maior despacho e CBUs das usinas, impactando no saldo de contas a receber e no aumento dos estoques de carvão. No fluxo de caixa de investimento, os desembolsos totalizaram R$ 280 milhões, destinados principalmente à construção dos projetos Azulão Jaguatirica e Parnaíba 5 e ao desenvolvimento do campo de Gavião Preto. O fluxo de caixa das atividades de financiamento totalizou R$ 116 milhões, alavancado pelos desembolsos nos financiamentos junto ao BNB e ao BASA, um valor total de R$ 244 milhões para a construção dos projetos. Nesse trimestre, realizamos o último desembolso junto ao BASA, concluindo então a captação total que era prevista de R$ 1 bilhão com a instituição. Esse impacto positivo no fluxo de caixa de financiamento foi parcialmente compensado pelas amortizações de juros e principal no período e pelo aumento dos saldos de depósitos vinculados para a constituição da conta reserva para os pagamentos relacionados às debêntures de Parnaíba 1. Encerramos então o trimestre com uma sólida posição de caixa consolidada de R$ 2 bilhões, que nos concede flexibilidade e liquidez para fazer frente à estratégia de crescimento da companhia. Passando agora para o slide 9, apresentamos a estrutura de capital da Eneva. No final do trimestre, a dívida líquida da companhia totalizava R$ 5,9 bilhões e a alavancagem estava em 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O prazo médio de vencimento da dívida consolidada era de 5,5 anos no encerramento do trimestre, com a maior parte dos vencimentos concentrados a partir de 2025. No final de setembro desse ano, 65% da dívida estava indexada a IPCA e 34% ao CDI. O spread médio das dívidas indexadas ao IPCA era de 3,9%, para as demais dívidas, de 1,5% acima do CDI. Passo agora a palavra para o Lino, que vai detalhar os nossos investimentos no trimestre.
Obrigado, Habib. Bom dia a todos. Os investimentos no trimestre totalizaram R$ 499 milhões, sendo que R$ 264 milhões foram destinados às obras de Azulão Jaguatirica e Parnaíba 5. No upstream, os investimentos totais somaram R$ 155 milhões, com destaque para o desenvolvimento do campo de Gavião Preto, na bacia do Parnaíba, no valor de R$ 93 milhões. O restante foi destinado principalmente às campanhas exploratórias em curso nas bacias do Parnaíba e Amazonas. No segmento de geração, foram feitos pagamentos relacionados à aquisição dos principais equipamentos da Ilha de Potência da UTE Parnaíba 6, que é o fechamento de ciclo de Parnaíba 3, totalizando por um valor de R$ 7,7 milhões. Outros R$ 50 milhões foram destinados ao pagamento de um marco contratual relacionado ao contrato de manutenção preventiva das turbinas a gás do complexo, ao qual sempre nos referimos como manutenção do Hot Gas Path, ou HGP. Passando agora para o slide 11, apresenta os principais avanços relacionados à construção do projeto integrado Azulão-Jaguatirica. No campo de Azulão, é com satisfação que informamos que a planta de liquefação já opera com 70% de sua capacidade durante o comissionamento. Desde setembro, a autogeração a gás para alimentação elétrica de toda a planta já opera com 100% de sua capacidade. Além disso, em outubro, ao final de outubro, mais de 115 carretas contendo GNL já tinham sido despachadas para o UTE Jaguatirica, em Roraima, contabilizando mais de 5 mil metros cúbicos de GNL entregues. Já em Jaguatirica 2, as obras avançam para sua conclusão. Desde agosto, o gás natural é disponibilizado em condições operacionais para comissionamento das unidades geradoras, sendo que no mesmo mês as turbinas a gás foram ligadas pela primeira vez. Na sequência, foram concluídos os trabalhos de montagem e comissionamento da linha de transmissão, da subestação Jaguatirica 2 e das conexões com a subestação Boa Vista. Em outubro, a linha de transmissão e as subestações foram energizadas e as unidades geradoras a gás foram sincronizadas pela primeira vez com o sistema isolado de Roraima, produzindo os primeiros megawatt-horas de energia mais limpa e de menor custo para o Estado. A operação das máquinas a gás segue agora em fase de testes para entrar em operação comercial no último trimestre de 2021. O ciclo água-vapor está em preparação final para o início do comissionamento e disponibilização de 100% da potência instalada da usina. Lembramos ainda que a ANEEL aprovou excludente responsabilidade com o início do nosso contrato até 27 de janeiro de 2022, sem alteração no prazo do contrato. E nossa expectativa para o início da operação comercial está prevista para o final deste ano. Nos próximos slides serão apresentadas algumas fotos dos principais marcos em Azulão e Jaguatirica. Passamos agora para o slide número 12, onde se pode ver na foto à esquerda a unidade de tratamento de gás, de produção e tratamento de gás, já 100% finalizada e em operação. Na foto à direita, acima, os isotanques que armazenam o gás liquefeito produzido em Azulão. À esquerda, abaixo, uma das sequências com os cryoboxes, que são os equipamentos que liquefazem o gás produzido na UTP. E, por fim, no canto direito inferior, o prédio da autogeração, que são motores a gás que produzem energia consumida pela planta. No slide seguinte, de número 13, vemos duas fotografias aéreas da planta de Jaguatirica. Na primeira, à esquerda, em primeiro plano, a subestação, e se vê ao fundo as duas turbinas, as chaminés das duas turbinas a gás e as duas caldeiras. Na foto à direita, os tanques de armazenamento de GNL, com 7 módulos. Cada módulo representa um dia de operação a 100% da capacidade da planta, e em sequência para os equipamentos de regasificação, e ao fundo as turbinas, as duas turbinas a gás, a vapor e o air-cooled condenser. Passando para o slide seguinte. Aqui nesse slide se vê, na foto à esquerda, um close do air-cooled condenser, que é o equipamento que condensa para o vapor que sai da turbina a vapor, e à direita o prédio da turbina a vapor e à esquerda desse prédio as duas turbinas a gás da planta de Jaguatirica. O slide seguinte, passando para o slide número 15, vamos comentar agora a respeito dos avanços de Parnaíba 5. O início da operação comercial da usina de Parnaíba 5 está prevista para o primeiro trimestre de 2022. Em setembro, concluímos o comissionamento a frio e os testes finais para energização do trafo elevador e o comissionamento dos eletrocentros de média e baixa tensão. Com a conclusão do processo de energização, passamos agora para o comissionamento dos sistemas individualizados que são alimentados com energia elétrica. No período, iniciamos também a operação da planta de tratamento de água, que, junto com a adutora de 40 quilômetros, concluída no final de 2020, habilitou a produção de água desmineralizada para o início dos testes hidrostáticos das caldeiras. Também realizamos o fechamento definitivo do corpo interno da turbina a vapor de baixa pressão. O próximo passo será realizar um alinhamento do conjunto rotativo da turbina com o gerador e prosseguir com nossa meta de deixar a máquina no modo turning gear, que é quando a máquina já está preparada para ser gerada com o auxílio de um motor elétrico, para o menor prazo possível, com qualidade e segurança. Por fim, o transformador principal já se encontra pronto para energização via backfeed, que é receber a energia da linha de transmissão. No slide seguinte, apresentamos algumas fotos atuais do projeto. Nesse slide, para a primeira foto da esquerda para a direita, o momento no qual o rotor da turbina a vapor de baixa pressão é instalado definitivamente na sua posição. E na segunda foto, da esquerda para a direita, o fechamento definitivo da turbina a vapor, já com o rotor dentro da sua carcaça. A foto seguinte está o prédio da turbina a vapor, visto de longe. E, por fim, para a montagem das caldeiras, na quarta foto do slide 16. Passando para o slide seguinte, de número 17, eu passo agora a palavra para o Marcelo Lopes.
Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Nesse slide 17, a gente apresenta um pouco do projeto Tepó. O Tepó é o terminal portuário que fica localizado no município de Macaé, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento desse projeto está inserido dentro da estratégia da Eneva de desenvolver um hub de gás na região sudeste. E esse hub de gás, ele contempla a construção de termoelétricas e infraestruturas associadas, tudo isso integrado com terminal de regaseificação de GNL, com a possibilidade de desenvolvimento futuro de novas rotas para recebimento de gás do pré-sal. Isso podendo se conectar à malha de transporte de gás e, com isso, permitir tanto o atendimento às companhias distribuidoras locais quanto clientes finais, seja via malha de gasodutos ou distribuição de GNL em pequena escala. Como a gente anunciou em setembro passado, firmamos um acordo de exclusividade e preferência com o Grupo Vale Azul para a formação de uma joint venture com esse objetivo de desenvolver, gerenciar e explorar o projeto Tepó. O acordo garante para a Eneva os direitos exclusivos para analisar e negociar a transação até o final do ano que vem. E, posteriormente, um direito de preferência para aquisição do projeto até o final de 2024. É importante a gente ressaltar que o Tepó ele fica localizado próximo ao terminal de Cabiúnas e também à chegada na costa do gasoduto Rota 2, representando um ponto importante, muito relevante, de escoamento de gás do pré-sal, o maior recebimento de gás do pré-sal na costa brasileira hoje e pelos próximos anos. O Grupo Vale Azul ele já possui as licenças ambientais prévias para a construção dessa infraestrutura e para toda a logística que o empreendimento precisa. E dentre as instalações, a gente tem terminal de granel líquido, terminal de apoio offshore, terminal de GNL com a capacidade de até 21 milhões de metros cúbicos dias, terminal de manuseio para operações ship-to-ship de petróleo e uma OPGN que não faz parte da transação. Caso a transação se concretize, a companhia vai ter a opção de desenvolver outros negócios no Tepó, como a distribuição de GNL em pequena escala, transbordo de óleo, líquidos e outras cargas. Agora eu devolvo a palavra para o Habib, que vai comentar um pouco sobre as principais evoluções relacionadas à estratégia da companhia. Contigo, Habib.
Obrigado, Marcelo. Acho que agora a gente encerra aqui a apresentação. Vamos abrir para perguntas e respostas. Está toda a diretoria aqui da Eneva à disposição.
Vamos lá. Bom dia a todos. Só lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo chat. Tá? Eu vou ler aqui a primeira pergunta. Bom dia. Poderiam passar uma atualização sobre a estratégia de comercialização de gás? Qual a expectativa de timing para fechar contratos no ambiente livre? Como vocês estão avaliando a potencial demanda e a atratividade desse tipo de monetização versus outros tipos de monetização de gás? Como suprir uma potencial térmica em um leilão de reserva de capacidade ou futuras térmicas decorrentes da lei de privatização da Eletrobras? Vou passar a palavra para o Marcelo.
Obrigado pela pergunta. A gente, o projeto que a gente acabou de apresentar, que é o projeto de criação do Hub de Gás no Sudeste, ele inclusive está inserido dentro dessa estratégia de diversificar os nossos modelos de negócio, entre eles incluindo a questão da comercialização de gás, seja para o cliente final, seja para a distribuidora, para aqueles clientes que estão conectados na malha e também para aqueles clientes não conectados na malha usando o GNL como modal. Como a gente hoje não está posicionado próximo à malha de gasodutos, a gente precisa primeiro originar a solução para poder ter a molécula e então a gente conseguir fechar algum novo contrato, né, dentro desse novo mercado de gás. A gente vem discutindo nas regiões onde a gente já dispõe da molécula com alguns clientes, né, porém atendidos fora da malha de gás, né, na modalidade, na forma de entrega através da distribuição de GNL. Isso a gente tem algumas discussões bem avançadas, porém nada ainda que a gente possa discutir. E esse ponto que foi levantado, né, da alternativa de ou vender para o cliente final ou suprir uma térmica, é uma decisão que vai estar, a partir de agora, sempre presente nas discussões da companhia. A gente sempre vai ter que ver qual é a melhor oportunidade de colocação da molécula, seja para um cliente industrial, seja para uma termoelétrica, e tentando fazer a avaliação da melhor oportunidade de monetização daquela molécula, em leilões, nos leilões que a gente tem na mão, quanto em futuras oportunidades que a gente acredita. Então, isso vai ser parte, sem sombra de dúvida, das análises para a definição das estratégias de venda do gás.
Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta... vou pedir para o Pedro Zina responder. Qual o status da negociação de Urucu? Se vocês podem falar um pouco mais sobre isso.
Tá bom, obrigado. Bom dia a todos e assim, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que a questão em relação ao Urucu, nós estamos engajados há mais de um ano nessas discussões com a Petrobras, né? E acho que nesse meio tempo, os preços relativos mudaram, as conversas com a Petrobras se intensificaram e, sem dúvida, vem se estendendo por um tempo maior do que gostaríamos. Eu acho que o tempo, de certa forma, ele vai a nosso favor porque ele possibilita algumas opcionalidades. Né? E com essas opcionalidades a gente consegue fazer escolhas e tomar a decisão mais correta em termos de alocação de capital. Né? Isso nos proporciona uma perspectiva melhor, evitando amarrar uma transação e reduz, de certa forma, o viés emocional vinculado ao sucesso da transação. Tá? Eu estou falando isso tudo, vou explicar um pouquinho por quê, mas a gente continua engajado nas discussões sobre o Urucu, mas acho que hoje a gente pode dizer que esse seria o plano B. Né? Vocês vão poder ver em breve na divulgação das certificações de reserva no final do ano, que nós tivemos um grande sucesso na campanha exploratória de Azulão, e nas áreas adjacentes adquiridas no leilão da rodada permanente. Avançamos bastante também na estratégia de desenvolvimento e escoamento do gás de Uruá sem a conexão com o Urucu. Então, isso faz parte das opcionalidades que eu mencionei anteriormente. Então, dado esse contexto, acho que a grande decisão que a gente precisa tomar em breve, né, ela está vinculada agora à forma mais eficiente de alocação de capital. Sem dúvida, uma delas é fazer a aquisição de Urucu, monetizando o excedente de gás que não é monetizado hoje e conectando no futuro com Juruá, ou acelerar o desenvolvimento do ativo de Azulão e replicar em escala na bacia do Amazonas o que a gente tem no Parnaíba hoje. Acho que uma das perguntas anterior fala exatamente na possibilidade de de replicar o modelo dentro da estratégia comercial. Vocês vão ver que a gente já deu o primeiro passo dentro desse contexto através do cadastro de um projeto com a térmica com a capacidade de 295 mega para o próximo leilão de dezembro, utilizando o gás efetivamente na bacia do Amazonas. Então, eu acho que as negociações, resumindo, elas continuam. A gente teve, assim, dado a negociação longa, a gente criou opcionalidade dentro do portfólio. Nós construímos um balanço forte, temos uma sólida geração de caixa, como vocês puderam ver, e uma posição de caixa considerável hoje. Temos um portfólio grande de aquisição e vamos adquirir ativos somente se a gente acreditar que o investimento pode aumentar consideravelmente os retornos marginais do nosso portfólio. Então, acho que assim, crescer por crescer não gera valor.
Obrigada, Pedro. A próxima pergunta é: vocês estavam tentando comprar a Ecoenergia, que acabou sendo vendida para a Equatorial. Existe algum outro alvo em vista? Vou passar a palavra para o Marcelo Rabin.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Deixa eu só pegar o primeiro trecho da pergunta, só para confirmar, sim, de fato estávamos no processo de desinvestimento da Actis em relação ao ativo Equatorial. Olhamos o ativo, gostamos do ativo, participamos do processo, fizemos due diligence e entendemos que o nosso limite de preço era um que a Equatorial superou, enfim, levou o ativo. Faz parte da estratégia da companhia a gente avaliar ativos de renováveis, a gente quer sim avançar nesse novo mercado, um pipeline diversificado. A gente está estudando outros ativos, sim, obviamente por razões de confidencialidade e até de competitividade do ativo, não faz sentido abrir nomes aqui, mas como vocês têm acompanhado, o mercado de renováveis no Brasil cresceu muito nos últimos anos, muito fragmentado, tem muitos players, então tem muitas possibilidades, sim, de aquisições. Para a gente, é importante a gente buscar uma plataforma já com uma certa escala, com gente, com time especializado, uma vez que é uma nova competência para dentro, que a gente precisa adquirir aqui para dentro da companhia. Então, tem outras alternativas, sim, sendo direto aqui a resposta. A gente está avaliando e fazendo sentido, como o Pedro falou, na nossa alocação de capital, e alocação de capital, a gente olha sempre duas variáveis, né? O risco e o retorno. Então, ativos de menor risco, a gente pode se dar o luxo de ter um retorno um pouco menor, e o contrário também ocorre. Então, estamos avaliando outras oportunidades e, no momento devido, a gente vem a público aqui anunciar.
Obrigada, Habib. A próxima pergunta. A Eneva fechou o terceiro trimestre de 2021 com um prejuízo acumulado de 590 milhões e apurou um lucro líquido de 362 milhões. É de se supor que, mantidas as condições atuais no mercado da Eneva, que já no segundo trimestre de 2022 a empresa já deve reverter esse prejuízo acumulado para lucro acumulado, e com isso a empresa já estaria habilitada para distribuição de proventos aos acionistas. Vocês já pensam em uma política de dividendos para 2022? Vou passar a palavra para o Marcelo Rabib novamente.
Obrigado pela pergunta, por mais essa pergunta. Sim, ótima pergunta. De fato, 590 milhões de prejuízo acumulado. Esperamos agora no final do ano fechar, diminuir esse prejuízo acumulado para o primeiro trimestre, quem sabe segundo trimestre, zerar e reverter essa posição, passar a gerar lucro acumulado e começar a distribuir dividendos aí para vocês, acionistas. Já temos uma política de dividendos rascunhada e discutida com o nosso conselho de administração. A gente não aprovou e não antecipou a divulgação para não perder o time. Deixa a gente virar esse resultado para trazer para vocês duas notícias positivas. Primeiro, obviamente, a reversão e em seguida, ou concomitantemente, essa política de dividendos. E no final do dia, assim, antecipando um pouquinho só o racional, vai ser sempre uma alocação de capital eficiente entre distribuir dividendos ou novas oportunidades de crescimento, vis-à-vis um balanço saudável, um nível de alavancagem saudável aqui para a nossa estrutura de capital. De forma geral, é isso que a gente pensa, e aí, no momento oportuno, que acredito que seja aí nos próximos meses, a gente divulga os principais parâmetros dessa política. Tá bom?
Obrigada, Rabib. Só lembrando a todos que as perguntas devem ser enviadas pelo chat. No Não havendo mais perguntas, eu vou devolver a palavra para o Pedro Zinner para fazer o encerramento do call.
Bom, queria mais uma vez agradecer a todos por participarem do call de resultados e espero vê-los novamente na próxima divulgação. Um abraço e bom dia.